Tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem e toda sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre linfomas, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar essa sessão com você, iniciando a abordagem dos linfomas de Hodgkin. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho e seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, linfomas. O assunto em si a gente já entende bastante sobre aquele cerne da questão. Afinal, os linfomas constituem um grupo heterogêneo de neoplasias malignas que se originam do tecido linfóide. Essas neoplasias surgem a partir de transformação maligna dos linfócitos em diferentes estágios de diferenciação, afetando principalmente os linfonodos, mas também podendo comprometer outros órgãos linfóides, como amígdala, timo, baço e ocasionalmente tecidos extranodais. A gente já entende bastante disso. Tá na hora de pensar agora naquela classificação entre linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin, linfoma de Hodgkin e linfoma de não Hodgkin. Beleza, o que a gente tem que pensar nesse princípio aqui? Naquelas características que tornam esse linfoma único, que falam a favor do linfoma de Hodgkin. Eu gosto de pensar que o linfoma de Hodgkin é uma coruja, algo muito certinho. A imagem da coruja é sempre a imagem de alguma coisa certa, alguma coisa sábia. E pessoas sábias não fazem coisas erradas em si. Então quero que você pense que o linfoma de Hodgkin é igual coruja, é igual coruja. Eu vou te explicar ao longo dos episódios o motivo do linfoma de Hodgkin ser o linfoma da coruja em si. Vamos lá então. O que torna o linfoma de Hodgkin isso que ele é? O linfoma de Hodgkin representa aproximadamente 10 a 15% de todos os linfomas, apresentando particularidades notáveis. Qual que é a origem celular do linfoma de Hodgkin? Ele é invariavelmente derivado de linfócitos B. O linfoma de Hodgkin é invariavelmente derivado de linfócitos B. O linfoma de Hodgkin é invariavelmente derivado de linfócitos B. O linfoma de Hodgkin é invariavelmente derivado de linfócitos B. O linfoma de Hodgkin é invariavelmente derivado de linfócitos B. Decore isso, é de suma importância. Então, a origem do celular dos linfomas de Hodgkin são os linfócitos B. Como é que está a distribuição etária bimodal? Já te contei. A distribuição etária dos linfomas de Hodgkin é uma distribuição etária bimodal. Tem picos de incidência em adultos jovens, aqueles adultos entre 20 e 30 anos, e em idosos, aqueles pacientes com mais de 50 anos em si. O prognóstico desses linfomas de Hodgkin é um prognóstico variável, é um prognóstico favorável, com taxas de cura entre 60% a 95%, dependendo do estágio e do subtipo do linfoma de Hodgkin. Então, beleza. Pensar em linfoma de Hodgkin é pensar no linfoma de que ele é invariavelmente derivado de linfócitos B. Ele tem uma distribuição etária bimodal, um prognóstico favorável, mas temos que pensar. O que mostra esse linfoma de Hodgkin, o que ele é? Como é que funciona isso? Vem por meio do diagnóstico histopatológico. O achado histopatológico da presença de células de Reichenberg, que são aquelas células neoplásticas grandes, binucleadas, com núcleos proeminentes que se assemelham a óreos de coruja. Então, pensou em linfoma de Hodgkin é pensar em células de Reichenberg. Lucas, a grosso modo, eu posso falar que ele é patognomônico dos linfomas de Hodgkin? Não posso falar. Eu não posso dizer isso, mas na maioria das provas pegou células de Reichenberg é pensar imediatamente em linfoma de Hodgkin. Beleza, tranquilo. Então, a grosso modo, não é patognomônico, mas em provas, células de Reichenberg é igual a linfoma de Hodgkin. Você pode pensar dessa maneira sim. E essas células de Reichenberg, elas também se assemelham a óleos de coruja. Tá aí o primeiro macete. Pensar em linfoma de Hodgkin é pensar em coruja. E aí tá a primeira palavrinha que entra coruja. Óleos de coruja, células de Reichenberg. E é igual a pensar em provas em linfoma de Hodgkin. O que que essas células de Reichenberg, vamos explicar um pouquinho mais, são células neoplásticas grandes, binucleadas, com núcleos proeminentes que se assemelham a óleos de coruja. Estas células são circundadas por um infiltrado inflamatório reacional, composto por linfócito, histiócitos, eosinófilos e plasmócitos em si. É importante ressaltar que, embora altamente sugestiva, células similares às de Reichenberg podem ser encontradas ocasionalmente em outras condições infecciosas, como, por exemplo, uma infecção por pelo vírus Epstein-Barr, que é o EBV, como também na citomegalovirose em si. Lucas, o que eu tenho que pensar em relação às particularidades clínicas do linfoma de Hodgkin? Primeiro, como é que está o padrão de disseminação? É um padrão de disseminação contíguo, ou seja, ele é disseminado de linfonodo a linfonodo, algo muito certinho. Ou seja, é como se seguisse uma mesma estrada. Ele não vai para uma estrada de terra, ele não pega um atalho, ele é certinho, assim como a coruja. Como é que funciona a distribuição anatômica do linfoma de Hodgkin, Lucas? Me conta um pouquinho mais. Ele tem um predomínio de acometimento central, ou seja, acometimento cervical, supraclavicular e mediastinal. Então a distribuição anatômica é uma distribuição de acometimento central, cervical, supraclavicular e mediastinal. Quais são os sintomas característicos do linfoma de Hodgkin? Dor nos linfonodos após a ingestão de álcool. Isso é altamente sugestivo de linfoma de Hodgkin. Afinal, a coruja é certinha? A coruja, por exemplo, beberia álcool? Não, de maneira alguma. Então, os linfomas de Hodgkin, que é o linfoma certinho, o paciente vai ter dor nos linfonodos após a ingestão de álcool. Isso é muito falado em prova e é altamente sugestivo de linfoma de Hodgkin. Então, pensou em linfoma de Hodgkin, pensou naquele paciente que chega pra você e fala assim, doutor, eu tô com um linfonodo aqui, ó, aqui embaixo da minha clavícula, em cima da clavícula, ele é supraclavicular. E quando eu tô lá com meus amigos no barzinho às sextas-feiras e eu bebo uma cervejinha, pensa num negocinho que dói. Essa íngua minha dói demais, doutor. Opa, já acende uma luzinha. Primeiro, a distribuição anatômica faz sentido. O linfoma de Hodgkin, ele acomete mais supraclavicular, assim como ele acomete cervical e mediastino. E além disso, esse linfonodo que dói quando na ingestão de álcool, muito a favor de quê? De linfoma de Hodgkin. Beleza? Tranquilo? Além disso, o paciente apresenta um negócio chamado de febre de Pell-Epstein. Ele apresenta febre de Pell-Epstein, que são períodos febris recorrentes alternados com períodos afebris. Então, o paciente tem períodos febris recorrentes alternados por períodos afebris. Ou seja, ele tem febre durante alguns períodos e depois fica com períodos sem febre. Outra característica também é a questão do prurido intenso associado ao aumento dos eosinófilos, a eosinofilia. Assim como também vamos encontrar alterações laboratoriais, como uma leucocitose e, claro, uma linfopenia e uma eosinofilia. Beleza, tranquilo, até aí sossegado, né? Pensar então em linfoma de Hodgkin é pensar no linfoma certinho. Olhos de coruja, presença de células de Redstenberg na avaliação anatomo-histopatológica. Temos que lembrar disso. Pensar nessa febre de Pell-Epstein, que são períodos febris associados com períodos afebris. Beleza, tranquilo. Em relação a essa introdução do linfoma de Hodgkin, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, se você ainda não deixou as 5 estrelinhas no Spotify, deixando as 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e... Fui!